Oi pessoal, voltei para mais um episódio do podcast. Semana passada fiquei fora, tava precisando de um tempo para respirar, porque tinha muita coisa acontecendo no mundo e a gente tá nessa fase de entender tudo ainda. Também acabei tendo algumas responsabilidades de estudo mesmo da faculdade, e aí acabei não gravando o podcast na semana passada, mas voltei essa semana para dizer que a gente tá com um episódio muito bom, assim, de um tema que, na verdade, de alguém que não sai da minha cabeça, na verdade de alguém, porque são duas pessoas que não saem da minha cabeça nesse período. E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é um feito mesmo pra música pop. E o R&B tá vivíssimo graças a Beyoncé, e eu não tô brincando quando eu digo que é graças a Beyoncé, porque ela realmente tem um dedo nisso, vários dedos na verdade. E eu acho que a gente pode seguir pro episódio então. Espero que vocês curtam, como eu curto falar desse duo maravilhoso, que provavelmente vocês já sabem quem é. Obviamente eu fui burro de não me tocar, que já tava no título do episódio, mas é Chloe and Halle, e hoje a gente vai falar delas, vai falar de tudo que elas trouxeram nesses poucos anos de carreira, mas que elas já vieram revolucionando o mercado fonográfico com algo que é muito antigo, mas ao mesmo tempo muito novo e muito original, e é uma felicidade poder falar delas aqui. Então vamos a mais um episódio. E aí a gente vai falar um pouco da carreira delas, começando mesmo da infância. Elas já eram atrizes e cantoras desde bem pequenininhas, atuaram em alguns filmes, tanto juntas quanto separadas, participaram dos seriados da Disney, do seriado Austin and Ally. Elas lançaram um single também nessa época, Unstoppable. No próprio seriado tem um vídeo delas lá participando de um dos episódios. Gravaram um EP de cover, porque elas faziam cover pra internet, que chamam Covered. E depois disso elas lançaram um cover no canal delas do YouTube de Pretty Hurt, da Beyoncé, lenda. E esse cover, gente, parece brincadeira, né? Mas rendeu um contrato delas com a Parkwood Entertainment, que é a empresa de agenciamento de carreiras e de entretenimento da Beyoncé. A empresa fez o convite para as meninas, a Beyoncé topou produzir, a Beyoncé quis produzir as meninas, quis participar do trabalho delas. E algo que eu acho muito interessante é que desde sempre, sempre foi muito claro para elas, assim, que elas teriam liberdade artística, e isso é muito bacana, sabe? Beyoncé realmente dando às meninas algo que é muito raro na indústria musical. Ela sabe o que ela passou, e ela tá dando para essas meninas uma oportunidade, um caminho completamente diferente, de muito privilégio, mas de muito direito delas de ter isso, de poder criar, de poder produzir, e de ter o aval de Beyoncé para fazer isso, né? Que não é alguém pequeno. Então elas assinaram o contrato com a Parkwood e já lançaram o EP delas, Sugar Symphony, que tem aí o single Drop. É um single maravilhoso, vocês podem ver o vídeo no YouTube depois, foi lançado em 2016, e que ele já traz muito do conceito dessas meninas. Elas são muito conceituais, apesar de ser R&B, né, que é um gênero que muitas vezes foi considerado genérico, saindo ali dos anos 90, anos 2000, e que era meio que uma coisa só, mas elas têm um quê, um tempero que eu não sei explicar, e desde esse single você já via isso, esse caminho que elas estavam trilhando, algo muito conceitual, algo muito puro de trabalho mesmo, e que já dava os primeiros sinais do que elas viriam a se tornar em pouco tempo. Elas participaram de uma iniciativa também da Michelle Obama nos Estados Unidos, que foi a participação em um dos singles dessa iniciativa, que é o single This Is For My Girls, com outras cantoras também. Participaram, na verdade, abriram shows da Beyoncé nas datas europeias da Formation World Tour, não é pra qualquer um, né, queridos? E lançaram um EP delas também. Logo depois disso, o primeiro álbum delas, que saiu depois que elas assinaram com o escritório da Beyoncé, que é The Kids Are Alright, em 2018. E que aí tem, que elas fizeram parte também da trilha sonora do seriado Grownish, que é realmente, você vê que a carreira delas, da Beyoncé, tá muito parecida, assim. Isso é um seriado que fala sobre consciência negra. Beyoncé lançou Lemonade. Elas inclusive participaram de Lemonade, vocês podem ver durante o documentário, né, do álbum visual, a participação. Elas aparecem em algumas cenas de Lemonade, e aí elas já lançam esse CD pela empresa da Beyoncé, pela agência da Beyoncé, e já lançam um single que faz parte da trilha sonora de uma série que fala sobre o movimento negro, que fala sobre consciência negra, e isso é muito bacana de ver na indústria, sabe? Realmente você vê que Beyoncé não dá ponto sem nó, e ela consegue fazer o agenciamento da carreira dessas meninas com muito louvor. E agora em 2020 veio o principal, que foi o grande álbum, né, que estava tão esperado, o segundo álbum dessas meninas, da Chloe and Halle, que chama Godly Hour, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no próximo bloco, para não ficar muito grande esse trechinho aqui do podcast. começar a falar do Ungodly Hour, eu acho que é começar de um dos grandes feitos da música desse ano de 2020. Acho que é um dos álbuns aí, pelo menos se não for o meu favorito que foi lançado até agora, por sua inovação, tá ali no meu top 3, com certeza. Ele é um álbum produzido por Soundwave, Disclosure, Scott Storch. Tem um featuring só nele, que é com Swae Lee e Mike Will Made It, que é na faixa Catch Up. E tem músicas incríveis, assim, as meninas realmente fazem um trabalho genial e a liberdade artística delas fica clara, porque elas têm muita identidade visual e muita identidade dentro de um trabalho que é também coproduzido por Beyoncé, porque ela também coloca o dedo dela ali e dá a opinião dela, mesmo que as meninas tenham liberdade de fazer o principal, né, que é a alma da arte, a alma é delas. Você vê isso, você enxerga isso, na verdade você escuta isso, porque as músicas são muito boas. E você percebe isso nos videoclipes que foram lançados até agora também, o videoclipe de Do It, o videoclipe de Forgive Me também, assim, sabe, músicas maravilhosas, com clipes maravilhosos, performances incríveis, elas têm um visual maravilhoso. A harmonia da voz, das vozes, é algo assim surreal, é algo mesmo angelical, que condiz muito com a própria capa, que apesar de ser Ungodly Hour, o título, né, seria a hora que não é de Deus, mas elas estão com asas douradas na capa, e isso representa muito, eu acho, sabe? São meninas negras que estão ali com as vozes e dando voz para isso, com o privilégio de serem produzidas pela Beyoncé, mas claro, com um talento inegável, com um talento que é delas, que é muito próprio, com uma carreira que, apesar de terem pouco tempo de carreira, já é muito brilhante e de muitas conquistas mesmo. E eu acho que agora elas começam a colher o fruto com uma divulgação que é condizente com o trabalho que elas fazem. É um trabalho muito feliz mesmo que elas estão trazendo no Ungodly Hour. E a gente fica louco pra ver, né, o que vem por aí, será que vai ter feat com Beyoncé, será que vai ter feat com alguém grande da indústria também. Esperando o que elas vão trazer. Aí eu trouxe aqui as minhas favoritas do álbum. Acho que eu já falei dos dois singles, né, que tanto Do It quanto Forgive Me já tem clipe, mas tem Royal também, não sei se é assim que se diz. É uma música que eu não escutei tanto, mas que é muito boa. E Wonder What She Thinks Of Me é minha favorita. Essa música é linda. Ela tem uma balada incrível, assim. É algo diferente ali no meio do álbum, mas que tem muita personalidade. Depois, se puderem, escutem. É outra queridinha que não sai dos meus ouvidos, é Busy Boy. Vocês têm que ouvir. Isso me lembra muito Beyoncé ali quando ela tava indo no Destiny Child, já saindo pra carreira solo nos primeiros singles. Me lembra muito mesmo essa época. Dá uma vibe muito boa essa música. A Catch Up é muito boa também. Tem o Swae Lee, tem o Mike Will Made It. O álbum é muito coeso. É um álbum realmente com uma proposta muito interessante. Eu espero que ele seja valorizado pelas premiações, pela academia, inclusive. Eu acho que é um álbum que com certeza merece ganhar um Grammy, gente. Não tô brincando, não tô fazendo trabalho de fã, sabe? São meninas que eu descobri há pouco tempo, mas que, meu Deus, você percebe pelas vozes, assim. É algo realmente muito diferente e que a indústria precisa dar valor a isso, porque é arte ali. Você enxerga, você escuta e você vê arte. E onde tem arte, eu acho que o público tem que estar e a indústria tem que dar valor, porque traz inovação, traz flexibilidade, traz gente que realmente é muito preparada, tá muito pronta, tem uma cabeça muito boa pra lidar com isso. E a gente precisa disso. Eu acho que a gente tá num ponto que da quarentena, de muito sofrimento, de muita dor, e ver coisa boa saindo, ver coisa que acalma a alma, é bom pra saúde mesmo, sabe? Funciona como remédio. E isso é muito importante pra gente. Se remediar de uma maneira que faz bem pro corpo e pra alma, e Ungodly Hour é sobre isso. Eu acho que elas de anjo na capa representam muito bem realmente os anjos que elas estão sendo pra mim na quarentena, e eu acho que pra você também, se você resolver escutar o álbum, você vai entender bem do que eu tô falando. Essas meninas vieram pra ficar, e vamos esperar os próximos passos e o próximo single da divulgação. Eu não sei, elas performaram recentemente a R.O.Y.L. Não lembro se foi na premiação que teve agora. Eu me confundi agora, não lembro a premiação que elas fizeram isso, mas que foi uma performance muito boa. Não sei se vai ter clipe. Espero que elas trabalhem bem o álbum, porque tem muita coisa boa pra ser trabalhada e tem muita coisa boa pra gente ver, e certamente ver muita coisa boa por aí. Vamos esperar os próximos passos então de Chloe and Halle E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o podcast de hoje. Semana que vem eu volto, mas eu tenho um recadinho pra vocês ainda, não saiam daí. Não esqueçam de me mandar mensagens pelo link que tá no nosso Instagram, que é o PopND Podcast. Já pedi várias vezes. Espero que vocês mandem por lá o que vocês querem que eu fale aqui, ou se vocês quiserem dar alguma opinião sobre o podcast, ou sobre algum episódio, ou sobre algo da vida de vocês que vocês queriam compartilhar. Pode ser que eu leia nos próximos episódios. Eu tô sempre falando disso aqui. Vou planejar ainda a maneira com a qual eu vou colocar essas mensagens que vocês me mandam nos episódios, porque não cheguei ainda no modelo que eu quero, mas eu quero as histórias de vocês. Então, por favor, façam isso, coloquem lá a opinião, historinhas, coisas da vida que vocês querem compartilhar com a gente. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido. É um episódio mais curto, né? A gente teve o da Taylor, que foi enorme, e com o Felipe, que foi muito bom. Recebi muito feedback legal, muita gente mandando mensagem assim, falando do quanto o Felipe realmente é uma pessoa especial. Aproveito para agradecê-lo de novo pelo último episódio que a gente teve. Espero voltar em breve. Eu não vou colocar prazos aqui, porque tá meio sufocante a quarentena, mas em breve eu quero trazer coisa nova pra vocês, pensar em outra estratégia. A gente tá chegando no 10º episódio e eu acho que tá numa hora de o podcast começar a tomar um rumo no sentido de se inovar, porque senão fica monótono e fica chato e ninguém consegue mais escutar. Espero que vocês tenham curtido o episódio mais curtinho. E tem um feedback também sobre essa duração do episódio, porque é algo que eu ainda não sei direito se maior é melhor ou se menor a gente consegue agradar mais as pessoas que estão escutando, né? Afinal, o podcast é feito pra vocês, mas tá sendo bom fazer, assim, um momento que eu paro pra estudar coisas que não estão relacionadas ao meu campo de estudo original no meu curso, e que é interessante porque traz, né, um ar diferente e é sempre bom. Espero que vocês tenham curtido, gente, até qualquer hora. Curti fazer esse episódio e me deem um feedback, por favor. Beijos e até a próxima.